para o canal de consultoria do Tele...
0800 Telesaúde RS, Aline, boa tarde.
Oi, boa tarde. Quer fazer uma teleconsultoria?
Claro, senhora. Pode informar o seu nome completo, por gentileza?
Suiane Santana Locos.
Certo. Qual é o seu CPF, doutora?
079-644-219-30.
Certo. A senhora faz atendimento na atenção básica?
Isso. Uhum.
Qual a unidade de saúde?
03, Jardim Janaína.
Certo. Esse caso que a senhora vai discutir tem alguma especialidade?
Pneumologista.
Certo. Obrigada pela confirmação dos dados. Vou transferir essa ligação para um dos nossos teleconsultores. Boa tarde.
Obrigada, igualmente.
Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou médico teleconsultor, com quem eu falo?
Oi, boa tarde, Alexandre, meu nome é Tuiane.
Tudo bom, Tuiane?
Tudo certo?
Tudo.
É, então, queria ver contigo uma ajuda de um paciente masculino. Ele tem 64 anos. Ele veio aqui comigo, a primeira consulta dele comigo, ele veio mostrar exames que a médica anterior tinha pedido para ele em novembro, tá? Os exames foram pedidos segundo uma queixa de dispneia e uma tosse produtiva, que ele disse que é uma com coloração amarelada. Só que ele disse que ele tem esse quadro há 2 anos. Ele refere que a dispneia aparece esporadicamente, mas que a tosse está sempre presente e ela oscila entre seca e produtiva. E não tem mais nada de sintoma associado, não tem febre, nada junto.
Também não tem emagrecimento também?
Não, já foi questionado isso na outra consulta com a médica, né? Também não foi relatado emagrecimento, não. Até posso ver se tem alguma coisa, mas ela já tinha questionado e ele tinha negado perda de peso, tá listado. Ele é um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico. Ele tem receita de hidroclore de 25 de manhã, simvastatina de 21 à noite, losartana de 12 em 12. Metformina de 850 no jantar e ainda tem a...
Desculpa, doutora, eu gostaria de anotar essas informações. Pode repetir a partir da simvastatina?
Desculpa, simvastatina de 20 à noite.
Uhum.
A losartana de 50 de 12 em 12.
Tá.
Metformina de 850 à noite.
Um comprimido apenas?
Um comprimido apenas, aham. E tem uma receita que é para ele fazer uso de atenolol uma vez por dia também, pelo cardiologista, mas não está tomando. Ele parou por conta.
Ok.
Eliminação gastrointestinal, sono, alimentação, tudo certo. Ele parou de fumar faz 6 anos. Segundo ele, ele fez uma pneumectomia, que tirou uma parte do pulmão esquerdo.
Por qual motivo?
Segundo ele, por uma... Ele, na verdade, ele não sabe explicar muito bem, mas tá aqui como bolhas de enfisema, pelo que foi relatado aqui antes, mas ele não soube me dizer muito bem. E ele é vitilista também, diário. Não tem alergia a nenhum medicamento e os pais têm histórico de diabetes. Aí ele Desculpa.
Pode falar, perdão, continua.
Eu ia passar para a parte do exame físico, daí, se só...
Pode me falar.
Tá. Quando ele chegou aqui, a pressão dele estava 17/7, mas eu deixei um tempinho ele aqui no consultório, aferi de novo, aí foi para 14/7. A saturação dele está oscilando, fica 92, 93, chegou no máximo a 96. Frequência cardíaca de 88, frequência respiratória de 18. Aí eu escuto a cardíaca, pulmonar, a princípio não tem nenhuma alteração. Daí ele me trouxe os exames que foram solicitados pela médica anterior, né? Ele veio com um exame micológico direto de escarro, com resultado negativo. Aí veio com um exame bacterioscópico de escarro também. Aí apareceu células epiteliais, polimorfonucleares, estafilococos, e presença de streptococcus. Aí ainda tem a pesquisa de Barr, tem resultado de 2 amostras sendo negativas. A espirometria que ela pediu, ele também ainda não conseguiu fazer. Um raio-x de tórax aparece hiperinsuflação pulmonar. Estrias cicatriciais apicais à direita. Houve alteração do seio costofrênico à direita. Sem outras observações. Normal, o resto.
Certo. Doutor, me parece um caso de DPOC que esse paciente tem. Né? A minha primeira preocupação seria a tuberculose, e tem esse bar em duas amostras negativo, né? Já descarta. Tá? Esse bacterioscópico e o micológico não nos trazem grandes informações, tá? A gente pode desconsiderar isso. Não, esse espaço e o estrepto são contaminação apenas, né? Da própria microbiota que tem no trato respiratório e na cavidade oral, a gente não pode considerar isso, tá, doutora? Até porque se ele tivesse uma pneumonia por estácio ou alguma coisa assim, ele estaria em condições muito piores, né? Ele teria febre.
Assim também, né?
Exatamente, ele não ia estar há 2 anos desse jeito, né? Essa dispneia constante com saturação baixa de oxigênio num paciente que foi tabagista por muitos anos, fecha mais com o diagnóstico de DPOC. A espirometria é importante para a gente firmar o diagnóstico, sem dúvida nenhuma, tá?
Uhum.
E já teve alguma internação por causa disso, por dispneia? Foi feito algum tratamento? Já foi instituído algum tratamento para ele?
Segundo ele, não. Até perguntei se essa queixa de dispneia tinha sido tratada alguma vez, até com o próprio antibiótico, né? Ele disse que não, que nunca tratou essa queixa.
Tá.
Ela até chegou a pedir um eco pra ele, mas veio, o laudo veio só com ventrículo esquerdo com remodelamento concêntrico e desempenho sistólico conservado. Nada.
Certo, esse remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo é pela hipertensão que o paciente tem, né? Não diz muita coisa.
Sim.
Eu vou verificar como é que a gente pode proceder a pedir sim indicação da gente começar o tratamento pra ele já, tá?
Um momento, por favor. Tá bom, obrigada.
Como é que é a dispneia dele? Ele tem falta de ar quando acelera o passo, sobe um lance de escadas, ou é mais severa do que isso?
Eu posso chamar ele aqui de volta, porque ele está na recepção esperando, tá? Só um minutinho.
Tá bom, a gente verifica isso também.
Quando caminha mais? Mas é todos os dias?
Não todos os dias.
E tem que caminhar muito, subir morro ou só reto assim já cansa?
Reto, caminho já cansa um pouco.
Ele refere que a falta de ar acontece quando caminha, mesmo sendo reto, às vezes tomando banho também.
Tá.
No morro ele disse que já nem sobe, pra evitar.
Entendi. Ele tem um MMC grau 2, provavelmente, né? Ele anda mais devagar do que pessoas da mesma idade, provavelmente, e precisa parar para respirar quando anda no próprio passo. Ele consegue andar 100 metros, aproximadamente, sem parar para respirar, no caso.
O senhor consegue andar um pedacinho, assim, 100 metros, sem parar, ou precisa parar para respirar?
Não, eu quero andar 1 quilômetro sem parar, mas...
Mais cansado. Ele disse que consegue, mas fica cansado.
Entendi. Só um momento, doutora.
Tá.
Esse paciente está na categorização O de B, né? De qualquer maneira é importante que ele faça a espirometria. Vou verificar qual é o melhor tratamento para ele agora.
O que
a gente pode fazer é iniciar um...
Desculpa.
Doutora?
Oi.
A gente pode começar ou um beta agonista de longa ação ou um antimuscarínico de longa ação para esse paciente, né?
Uhum.
E deixar também um beta agonista de curta ação se for necessário, caso ele tenha crise de dispneia. Tá bom?
Tá.
Entre os broncoagonistas, entre os beta agonistas de longa ação, uma possibilidade que a gente tem é o. Só um momento. Aqui, é o formoterol, que é um dos mais comuns, né? Se utiliza em cápsula daí, de 12 microgramas, é uma cápsula de 12 em 12 horas a posologia.
Tá. Uhum.
Tá? E a gente pode deixar para ele daí o salbutamol mesmo, spray de 100 microgramas, fazer 2 a 4 jatos quando ele tiver, caso ele tenha alguma exacerbação da doença. Né? Exacerbação não, desculpa, caso ele tenha alguma crise de dispneia mesmo, utilizando o broncoagonista de longa ação.
Máximo
4
minutos.
O beta-agonista de longa ação.
Máximo 4 de 20 minutos. Né?
É, exatamente.
Tá.
Tá, e de qualquer maneira tem indicação da espirometria? Já foi solicitada?
Já foi solicitada pela médica anterior, ela já tinha pedido antes mesmo da. Até por causa, acredito eu, por causa do histórico dele, né?
Foi solicitado no Respiranet. Ah, não, desculpa, vocês são de Santa Catarina. Eu achei que fosse aqui do Rio Grande do Sul, perdão. Doutora, quando for fazer a espirometria, tem que orientar o paciente a não utilizar o beta-agonista de longa ação, não utilizar nenhum beta-agonista, na verdade, nas últimas 12 a 24 horas, tá?
Uhum. Tá.
Pra não atrapalhar no resultado do exame daí.
Certo. Uhum. Ah,
então tá,
formoterol de 12, uma cápsula de 12 em 12, só o tamanho necessário de...
Isso mesmo.
De 20, máximo 4, né?
Exatamente. Orientar o paciente, estimular o paciente a fazer exercício físico também, revisar a vacinação do paciente, né?
Uhum.
E orientá-lo em relação às crises também, tá?
Tá. Uhum. Tá.
Ficou alguma dúvida?
Poderia passar o número dessa teleconsultoria pra mim, por favor?
Posso, sem dúvida. É 26278.
26278. Então tá bom, doutor Alexandre. Muito obrigada, tá? Se eu quero
nada,
o número
doutora.
Dele do cartão...
Ah, obrigado. Quero sim. Uhum. Eu tinha esquecido de pedir.
70.
Uhum.
24.
Tá.
08.
Uhum.
51.
Certo.
0207.
Uhum.
426.
Certo. É o seu Adilson, né?
Isso.
Tá bom.
Eu
ajudo com mais alguma coisa?
Não pode. Obrigada, tá?
Ok. Boa tarde.
Obrigada.
Tchau, tchau. Pra você também.
Tchau.